Oi, eu sou Marina Santelena e esse é o Estilo Possível, um podcast sobre moda, cultura e sociedade. O episódio de hoje é sobre consumo. Por que sentimos tanto prazer em consumir?
Era uma vez a Cris, imagina só, a Cris tem dois filhos, trabalha pra caramba e como todos nós ela tá tentando aí equilibrar os pratinhos da vida. A Cris teve uma semana do cão, né, na sexta-feira ela tava tão estressada que resolveu passar no shopping lá perto do escritório e se presentear não com uma, mas com várias brusinhas daquela marca de fast fashion que todo mundo conhece, afinal... ela merece. Agora, corta para a semana seguinte. A Cris teve uma notícia ótima. O projeto que ela montou lá no trabalho foi aprovado. Ela conseguiu ser promovida. Olha que tudo. E aí ela saiu do trabalho direto para aquela loja preferida, porque, afinal de contas, ela merece. A Cris não existe, mas ela é uma das tantas pessoas que nem eu e você que usa o consumo como recompensa, pro bem ou pro mal. E esse ato de se auto-presentear pode ser encarado como uma recompensa por conquistas ou até um prêmio de consolação por decepções. E isso gera um ciclo vicioso de compras. Será então que a gente não tá usando aí esse ato de comprar para se sentir validado? Sentir um prazer, mesmo que momentâneo, e até sentir que a gente está colaborando de alguma forma para manter a nossa posição social? A gente vive hoje num sistema que mais, muitas vezes, é visto como melhor. Mas será mesmo que comprar um monte de coisas consegue deixar a gente felizes de verdade? Por que a gente sente tanto prazer em comprar? Para responder essas perguntas, eu recebo aqui a doutora Tatiana Filomensky. A Tatiana é psicóloga clínica, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do programa para compradores compulsivos do Hospital das Clínicas e autora do livro Psiquiatria, Saúde Mental e a Clínica da Impulsividade, em que explora esse tema do consumo. Tatiana, bem-vinda.
Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, Marina, para participar, né, de um programa diferente, falando de moda, que vamos falar sobre compras de uma forma que atinge muitas pessoas e as pessoas às vezes não se identificam ou têm medo de falar.
Sim, e eu acho que são temas que andam ali lado a lado, porque a moda ela acaba gerando esse desejo, né, pelo consumo. Mas vamos começar pela pergunta comum que eu faço aqui para todos os convidados do Estilo Possível, é o que é moda para você e qual a sua relação com a moda?
A minha relação com a moda é uma relação, pessoalmente falando, é uma relação... muito, acho que até um pouco distante, assim, não tenho esse apelo de ficar prestando muita atenção, muito ligada, muito atenta. As pessoas falam assim, ah, mas a calça modelo tal, a blusa modelo tal, eu falo, meu Deus, estou por fora, onde é que está esse lugar, né? Acho que vem um pouco desse meu trabalho também, que me distanciou um pouco desse... eu passei a olhar para a moda de um jeito diferente, talvez até por tratar tanta gente com tantas questões do consumo, a gente acaba ficando um pouco distante ali desse lugar de ficar querendo cada vez mais. Eu acho que esse foi um ponto. Sim, assim,
deu esse distanciamento, né? Agora, você trata muitas pessoas que devem sentir um prazer extremo. Eu sinto também, assim, de eu vou comprar uma coisa, às vezes eu falo, ai, que legal, consegui comprar isso aqui. Por que a gente sente tanto prazer ao comprar?
Eu também sinto prazer ao comprar, né? Eu acho que, acho que esse é um lugar interessante da gente pensar que o prazer, ele é inerente ao ser humano. Então, quando a gente tem uma ação que gera prazer, ele acionou o nosso sistema de recompensa cerebral, né? Então, ele faz a gente... né, dá aquela dopamina, é como se a gente colocasse um copo com uma coisa efervescente, que quando você joga, ele faz... né, ele explode. Só que ele não permanece. Vai tomar aquela água, choca depois. É horrível. Né? Não desce. E o prazer é isso. Ele vem, ele tem aquela efervescência dentro da gente e ele passa. E ele vira algo estável de novo. A gente cai num outro lugar. Então, comprar, comer, algumas questões orgânicas, né? Por exemplo, sexo, comida, compra, internet... são alguns comportamentos que a gente tem que dão esse boom naquele momento.
Então, o que dá prazer é o comportamento. É tipo assim, é você ir lá e comprar. Não é a coisa que você comprou. De repente, digamos assim, eu comprei uma bolsa. Queria aquela bolsa. Não é ter a bolsa. É eu ir lá e comprar a bolsa. Estou adquirindo a bolsa.
É a ação.
É a ação.
É a ação. A ação que você tem que envolve o comprar, o estar ali, realizar aquele momento é o que dá o prazer. Você pode lembrar daquilo e falar, poxa, como eu fiquei feliz quando eu adquiri aquela bolsa, porque eu queria muito. É, não tem problema. Isso vai trazer pra gente uma sensação de felicidade, que é algo que, comparando como eu usei a água e com a efervescência do prazer, daquela coisa do momento, a felicidade ela é como se a gente pingasse num copo, né, com água, umas gotinhas de para colorir, né? E aquela tinta vai pouco a pouco colorindo a água. Você vai vendo ela se misturar, aquele azul que vai mesclando até que, de repente, a água ficou toda azul. Ela é estável. Ela é contínua. Então, a felicidade, ela pode vir nesse lugar, que ela não traz o boom. Ela é algo mais estável, né? Cerebralmente falando dessa sensação. Por isso que o momento da compra é aquele explosão, é a dopamina que vem pá, né? A felicidade, lembrar de algo que você realmente quis, planejou, comprou, desejou muito, né? Vai te trazer uma sensação de felicidade, que é essa sensação gostosa de você falar, nossa, como é gostoso.
É muito louco, né, pensar isso assim. Eu tinha justamente uma pergunta para você, que era essa. Era para você, o que é a felicidade, né? E como é que é possível a gente tentar mudar um pouco esse pensamento de que ele é encontrado numa sacola de roupa? Porque me parece também, assim, são, na verdade, duas perguntas em uma. Porque como que a gente muda isso? Mas me parece também que, pelos exemplos que você citou, de outros vícios de comida, de sexo, de talvez de jogos até, esse o barato da coisa, assim, ele é muito de consumir alguma coisa, né? De eu preciso consumir isso daqui, que aí eu vou ter esse pico e eu vou conseguir ser feliz, mesmo que rapidamente, né?
É porque aí a gente confunde o prazer com a felicidade. São dois estados diferentes. O prazer é algo que é momentâneo. Ele explode. Depois, aquilo pode ter sido, foi muito bom. Aquele prazer foi muito bom. Você vai lembrar daquilo naquele momento, que é algo contínuo, que é mais. É a emoção da felicidade. Que aí a gente está falando de outro estado. E o que acontece é que a gente tem isso muito misturado hoje. Para eu ser feliz, eu tenho que ter as coisas. E aí você vai confundindo. Claro, a evolução, países em desenvolvimento, cultura, né? E aí a gente vem da cultura do preciso ter para ser, enfim. Aí você vai mesclando alguns conceitos que não são a mesma coisa, mas que no senso comum fica igual. Então, você não pode. É difícil entender prazer e felicidade, parece que andam juntos.
Sim.
Mas eles são separados, eles são diferentes, eles têm. O prazer é momentâneo, a felicidade é de longo prazo. Quando a gente entender isso, eles podem. Um prazer pode gerar felicidade, mas nem todo prazer vai gerar felicidade.
E às vezes gera até prejuízo, né? Muitas vezes, porque exatamente. Nesse ciclo de consumo tem o endividamento, tem um pouco do consumo. Um pouco não, mas bastante do consumo compulsivo, esse ato de se auto-presentear, né? Ai. Nossa, hoje foi um dia ruim, vou me dar um presentinho aqui, uma comida, uma roupa, né? Ah, hoje foi um dia ótimo, vou me dar um presentinho também, e tudo vira motivo.
Tudo,
né?
Vira motivo, exatamente. E aí você tem alguns sentimentos que vêm depois, que o prazer vira o quê? Desprazer, vira culpa, arrependimento, por que eu fiz isso? E aí eu entro numa outra espiral, que não é da felicidade. É uma espiral de angústia, é uma espiral de tristeza. É uma espiral de ansiedade, porque eu tô ali olhando e falando, como eu vou fechar as contas esse mês? Uhum. Né? Então, eu vou relutando em começar a olhar pro dinheiro, eu não quero olhar. E aí você passa a ter outro problema, porque você não olha para nada. Né? Então, veja que o prazer não necessariamente ele vai te levar pro lugar da felicidade. Ele pode, muitas vezes, te levar pro lugar da felicidade. Mas nem sempre ele vai trazer a felicidade.
A gente consegue perceber, porque eu acho que todo mundo em algum nível faz isso.
Uhum.
Semana passada eu tava meio triste, eu falei, ah, eu vou ter uma loja de roupa que eu adoro e comprei uma roupa lá. vou usar a roupa, porque eu acho que também, assim como na sua profissão, você observou bastante, né, trabalhando com vários clientes, assim, de consultoria de estilo, de styling, eu já sei mais ou menos o que, que eu vou usar Sim. ali. Né? Mas como que a gente entra numa espiral disso? Como que a gente percebe? Será que é fazendo todo dia? Como que você olha no final do mês, nossa, estourei o cartão de crédito? Em que momento é essa virada para o, nossa, vou me ferrar com isso aqui?
Tá. É, acho que tem uma coisa interessante que eu acho que a gente pode tentar diferenciar um pouco o consumismo do comprador compulsivo.
Tá.
O consumista é aquela pessoa que ela realmente está muito atenta à moda, é, lançamentos, então ela vai atrás, ela quer saber, ela procura, ela segue pessoas, ela, enfim, ela está muito envolvida com isso e ela tem uma relação com o consumo de forma muito presente e constante. Normalmente, quando você comprou essa roupa. Qual foi a sua primeira coisa que você fez com ela?
Eu guardei, deixei guardada por um tempo, mas eu já fiquei planejando quando que eu ia usar.
Tá, mas ninguém te perguntou se você comprou.
Não.
Ninguém te viu com a sacola. Se alguém tivesse te encontrado com a sacola.
Ai, comprei essa roupa aqui, ó, que linda, né? Fala pra pessoa.
Isso. Isso é um ponto importante. O comprador compulsivo, ele não conta. Ele esconde. Porque aquilo... O ato de comprar dá o prazer, mas a consequência desse processo já está muito ruim. Então, ele esconde, ele não compra acompanhado, ele mente para as pessoas. Não, não, isso aqui eu já tenho faz tempo, está no armário há um tempão. Ele passa a ter uma relação com o consumo só solitário. Ele não leva ninguém para compartilhar aquele momento prazeroso mais com ele. O sofrimento psíquico é marcante. O consumista não está nesse lugar. O consumista, ele está no lugar que é um pouco do movimento comum do consumo, que é, eu quero compartilhar, eu quero usar o que eu comprei, eu quero mostrar, eu quero, levei alguém comigo, chamei uma amiga para a gente procurar alguma coisa para comprar, e essa amiga, eu quero mostrar as coisas, eu quero dividir, compartilhar aquele momento. Isso, eu não estou dizendo ainda, não estou indo num outro lugar de gasto excessivo, pouco, enfim, não é isso, mas... emocionalmente falando, são dois lugares diferentes. Para o comprador compulsivo, ele já carreta um sentimento muito ruim, um sofrimento psicológico. Então, ele não compartilha, porque ele já é muito criticado por aquele comportamento.
Mas é uma linha muito tênue, né? É muito pequenininho, assim, esse lugar. Porque o consumista... Alguém que compra bastante, alguém que...
Eu diria que assim, se a gente fosse pensar em... Quando eu faço uma avaliação das pessoas, você tem aquela pessoa que lida com o consumo ok, que não tem um problema com isso, não usa a compra. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Acho que quais as funções da compra, né? Como você já trouxe, né? Falando da questão emocional e tudo mais, de ter ido comprar naquele dia que não estava tão legal. Todo mundo, a gente aprende isso desde muito novo. Então, isso não é uma questão da compra. Quando você está triste, as pessoas me dizem assim, não, vamos lá tomar um sorvete. Uhum. Quando fala para a criança, caiu. Não, não foi nada. Vamos lá pegar uma balinha. Vamos lá. A gente já tem, parece que inato no ser humano, que é uma forma de tentar compensar por algo ruim que está acontecendo. Então, assim, termina um relacionamento. Não, vamos cortar o cabelo, vamos comprar uma maquiagem, vamos no cabeleireiro, vamos comprar uma roupa nova, vamos sair. Esse é o movimento. Né? Então, principalmente desse universo que a gente fala, né? Das mulheres, enfim, de alguma forma que estimula. Apesar que hoje a gente tem um estímulo de consumo para os homens da mesma forma. Né? Homem, quando você tem pesquisas anônimas, homens e mulheres compram têm problema com compras da mesma forma. Não tem diferença.
Você atende mais homens ou mulheres?
Clinicamente, são as mulheres que vêm procurar tratamento. Porque é um perfil, né? É o perfil universal para todas as doenças. As mulheres procuram ajuda, os homens não procuram ajuda.
Sozinhos, ainda mais sozinhos.
Exatamente. Então, tem todo um contexto. E aí, se você... É cultural, né? Mas quando você investiga ou avalia, faz uma pesquisa anônima, é páreo. É um para um. Mas hoje, quem procura ajuda, em torno de 4 a 5 mulheres para um homem.
Caramba, muito.
É mais, bem mais. Mas eu acho que pensando então nisso, pensando nessa classificação, eu diria, pessoas que não têm problema com consumo, lidam com consumo, compram de uma forma saudável, vamos dizer assim, o consumista, ele está numa faixa de atenção, né? Então a gente está ali. Se a gente fosse pegar, um é verde, o consumista é amarelo. Todo consumista pode virar um comprador compulsivo? Não sei. Não é isso, mas ele está num lugar de alerta, que ele está... Por que que ele precisa comprar tanto desta forma? E aí tem pessoas que começam a ficar, ganhar uma proporção e pelo destaque, pelo elogio, pelo... Não, pede para a Marina, ela tem tudo. Ela tem um olhar, ela vai saber te dizer qual que combina. Então, você começa a criar um rótulo também sobre você. E aí a gente tem o pessoal lá que está no semáforo amarelo, no vermelho, né? Que é o comprador compulsivo, que aí já está num ponto em que ele já não tem mais controle do que ele comprou, do que não comprou, quanto gastou e compra repetido. E não que ele não vá usar ou ele não compra coisas inúteis. Não, as pessoas compram aquilo que elas gostam.
Que você está falando aí, eu estou me identificando com umas coisas aqui. Ai, meu Deus do céu, já fazendo a consulta no programa. Não, na pandemia, eu acho que a gente teve muitos problemas como sociedade, assim. Todo mundo encarou dificuldades na vida, assim. E eu acho que eu estava num momento, assim, eu estava trabalhando num negócio bem legal, eu estava com uma renda ok. Só que não saía, não fazia nada, né? Fora de casa, todo mundo confinado. E eu lembro que eu comprei muita roupa, eu compro muita roupa de brechó, muita roupa usada, eu gosto muito. E eu comprei muita roupa, para não usar em lugar nenhum. E na minha cabeça era, estou construindo meu acervo. Esse é um acervo, porque eu faço styling, vai precisar em algum momento.
Uhum.
E aí comprei, aí quando eu percebi que eu tinha comprado muito... Quando virou o ano fiscal e eu fui fazer a declaração de imposto de renda. E eu fui ver quanto tinha saído, porque eu pagava no Pix ainda, sabe? Já pagava assim, eu não vou nem fazer dívida com isso, já vou pagar na hora. Falei, gente, pra quê? E já ia e vendia em seguida, várias vezes. Porque eu falava, vou usar, já isso aqui não deu. Já revende no mesmo site, sabe?
Uhum.
E aí isso foi um ponto de atenção. Mas atendendo clientes em consultoria de estilo, eu vi... Que tinha muitas que... Você abre o armário, a pessoa tem vergonha de abrir o armário. Por quê? Cai uma sacola da loja, da Renner, da C&A, da Marisa. Caía várias, assim. A pessoa não abre a sacola.
Não abre a sacola. É exatamente isso. Não abre a sacola, não tira etiqueta.
Com isso. É. Isso é uma coisa comum de quem...
Compradores compulsivos, sim. É algo comum. Porque não tem aquele movimento do quero tirar pra usar.
Uhum.
Né? Eu fui comprar um sapato recentemente, porque o meu acabou. E eu falei, gente, não dá. Eu preciso, né, de uma sapatilha preta, um sapato básico da minha vestimenta. E acabou o sapato. Eu entrei na loja, a moça falou assim, não, mas você quer que eu ponha na sacola? Eu falei, não, moça, já daqui que eu vou embora com ela, porque a outra está totalmente destruída. A gente tem um movimento diferente quando você compra... você não tem um problema com o consumo. Você não se incomoda, você não vai mascarar aquela situação. E quando você tem coisas dentro do guarda-roupa, sacola guardada, que você abre, cai, você percebe que é um comportamento do tipo, eu tirei porque eu não quero nem ver. Porque aqui, só de olhar me causa sofrimento, porque eu já me leva para um lugar interno que é de dor. Que é, eu perdi o controle. Né? Eu sabia que eu não podia comprar mais, porque eu já estou todo endividado, porque sim, o endividamento vem nesse processo. Né? Fora os outros problemas de credibilidade, confiança, relacionamentos que ficam extremamente abalados.
Porque gera mentira, né?
Também. Exatamente, porque tem o esconder, tem o mentir, tem omitir. Né? Mas eu vou dar um jeito. E aí tudo pro nosso cérebro eu vou dar um jeito. E aí as contas ficam só na nossa cabeça e vai dar certo no final. E aí quando você põe no papel, ela não deu certo. Ela faltou muito, assim, às vezes. São exercícios um pouco... que eu costumo brincar, às vezes, com os pacientes. Assim, faz o seguinte, vai ao supermercado e vai fazendo a conta de cabeça. Vamos ver se vai bater sua conta de cabeça quando você chegar no caixa para passar. Não vai bater. Não vai bater porque a gente tende a puxar para menos. Se é 9,90, você não vai botar 10, você vai botar 9. Então, pense em tudo que você vai comprando. Vai dar para menos, né? é um hábito você olhar para o 9,90 e não falar que é um 9, porque o nosso cérebro vê o primeiro número. É o condicionamento.
Ele já confirma que é o 9, né?
Exato. E o restante ele deleta, porque é muita informação. Então ele não vai para tudo, né?
Você, qual foi o caso mais grave que você já viu? Você já viu alguma coisa assim? Precisa de internação? Isso aqui não tem como.
Olha, eu já atendi um caso de uma pessoa internada lá no instituto, que ela foi, mas tinha um outro problema também com toque. Mas, assim, resolveram levar a pessoa, enfim, porque fazer uma exposição, uma técnica de exposição no shopping e tal. Não, a pessoa comprou internada. A vendedora da loja foi entregar.
Meu Deus!
É. Mas já vi, assim, casos de pessoas com muita, assim, que perderam toda a herança, por exemplo. Né? Que... chegaram, principalmente as mulheres, porque tem um perfil diferente, né? Os homens, quando vêm para tratamento, os seus pares, sejam heterossexuais ou homossexuais, não importa, eles acompanham, eles vêm para trazer, para acompanhar no tratamento, para somar. As mulheres vêm pro tratamento assim, ou o casamento já acabou, tá por um fio. Ou, né, eu mesma no consultório já recebi ligações. Lá no hospital é um pouco diferente. No consultório funciona de forma diferente. Mas no consultório é muito comum eu receber ligação do marido. E falou assim, é o seguinte. Não, mas a sua esposa sabe? Não, não importa. Ou ela vai pro tratamento ou vai acabar o casamento. E eu já ouvi isso algumas vezes. Então, assim, e é um lugar muito difícil. Porque aí eu, como psicóloga, tenho que tratar uma pessoa que tá com muita raiva. E nem sei se ela tá querendo estar ali. Também, né? Aí, deu certo. E eu vou sempre envolvendo o outro. Vem o parceiro junto e tudo mais. Mas não é um lugar tão fácil, né? Então, você percebe que tem essa distância e essa relação diferente... no apoio ao tratamento dos parceiros.
Mas é muito comum, até em outros tipos de doenças e problemas, assim, as mulheres irem sozinhas, né? Sim. Ficarem mais solitárias, né?
Sim.
Mas é muito triste, é um traço da nossa sociedade. E uma coisa que você falou lá no começo que me chamou a atenção também é esse parecer, porque... Assim, eu trabalho com redes sociais também muito, e nas redes sociais é isso, é o parecer.
É.
Tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo de bolsa Chanel, Dior, não sei o quê. E aí você vai ver, várias vezes a pessoa, ela não conseguiu itens, assim, estruturar a vida dela de acordo com aquilo que a gente tem... como o ideal, várias vezes na cabeça, né? Eu não estou dizendo que é o ideal, mas assim que a gente tem, eu vou comprar uma casa própria, vou comprar, vou ter um carro, vou colocar meus filhos numa escola boa. Vou comprar uma bolsa Chanel. Né? Então, para aparecer nas redes sociais. Você tem exemplos assim, de como isso está afetando a cabeça das pessoas? Porque parece que tá todo mundo bem, tá todo mundo lá.
Então, aí eu acho ótimo. Que tem dois lugares, né? O comprador compulsivo, ele até utiliza a rede social como uma forma de estímulos, de visão, de ter as coisas. Mas ele não vai postar. Porque ele tem um problema. Se ele posta, o outro critica. Que já tá uma situação de difícil de relacionamento, né? Então... você me perguntou até do casos difíceis, assim, eu já vi gente interditada, gente que perdeu emprego porque desviou dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais e era do financeiro, e aí passou por a pessoa devolveu um mês, aí pegou no segundo, aí devolveu, aí pegou porque dava certo, até que chegou um momento que não deu, e aí a empresa passou por auditoria, quando passou por auditoria foi demitido por justa causa. Já tivemos casos nesse ponto, né, gente com endividamento de mais de R$1 milhão, né? Então, são casos graves. E aí a gente atende todos os públicos, né? Socioeconomicamente, não tem distinção, porque o problema é o mesmo. A diferença é que o que tem menos renda vai comprar onde ele tem poder de ação. Então, ele vai comprar fiado, ele vai comprar nas lojas de rua, lojas mais em conta. O que tem mais poder de compra, ele vai comprar boutique, lojas, viajar... É outro universo, mas proporcionalmente A dívida de 30 mil para alguém que ganha 2 é...
Essa de 1 milhão.
É tão impactante para quem que ganha 50 mil e deve 1 milhão. Entende?
Mas tem alguns itens que são específicos? Tem roupa, móvel, é qualquer coisa, assim?
É, não. Na verdade, assim, o perfil homens e mulheres. Homens buscam coisas que são objetos, enfim, que vão valorizar um pouco o teu poder. Então, assim, é relógio, é carro, é celular, é... perfume, tem e um universo. E roupa, e tênis muito caro. Então, se eu corro, eu vou comprar todas as coisas de corrida. Eu não vou comprar só. Eu não vou comprar um tênis, eu vou ter 5. Né? E, então, tem esse movimento. Mulheres têm uma coisa que mulheres pulverizam um pouco mais. Então, as mulheres pulverizam tanto para a construção da identidade visual delas. Então, tem muito acessório, muita roupa, maquiagem. Que compõe essa imagem, mas também tem, se você tem, vai para casa, vai para o mercado, vai para os filhos, se tem filhos, vai para a festinha de aniversário dos amigos, porque não dá para comprar qualquer presente.
Tem gente que aluga carro para tirar foto. Tem um negócio que eu vi também, que é um avião que imita um jatinho, mas é só a janela para você tirar a foto que você tá no jatinho.
Nossa, gente, que maluquice. Quem posta algo ruim?
Ninguém.
Tudo
é raro.
Exatamente. E é o que eu costumo falar. A pessoa, quando posta uma foto, ela tá postando a grama mais verde que ela tem. Mas você não tá vendo se o restante, o entorno, tá tudo podre, tá ruim, precisando adubar. Ela pegou aquele pedacinho verde e fez uma foto daquilo ali. Então é um recorte. E você compara o recorte, o melhor recorte do outro. Quando você compara com você, você não compara com o seu melhor recorte. Você compara com a sua vida inteira. E aí, todo mundo tem uma vida com coisas boas, coisas não tão boas, coisas que precisam melhorar, aquilo que está passando de dificuldade, uma situação um momento triste. E aí você compara o melhor do outro com a sua vida que tá inteira. E aí você fala, gente, que lugar é esse? Então, já é injusto. A gente já faz um jogo emocional conosco mesmo errado. Então, assim... Você está olhando a melhor foto do outro. Então, compare com o seu melhor. Qual que é o seu melhor? Aí, talvez você se sinta menos. Mas as pessoas não fazem isso, né? Não. Então, aí vira uma questão de que, assim, eu também preciso, que todo mundo tem. E esse é o efeito manada, né? Que vem embutido no conceito moda, muitas vezes.
Sim.
Todo mundo tem que ter. Você olha assim, tá todo mundo uniformizado. Não é mais adolescente. Adolescente que andava todo mundo igual. Agora, a gente também tem esse outro conceito que não, tem que ter.
Era no episódio passado, a gente estava falando disso, sobre micro tendências que surgem nas redes sociais. Então, de repente, você não está mais adequado, né? Porque agora é você ser gótico. Agora o negócio é você entrar ali na onda. Você é luxury, quiet luxury lá. Você parece rico, então você usa roupas minimalistas. Então, agora não. Agora você é não sei o que, grunge. Então, né, a moda ela vai fluindo nesses nichos aí. E o papel da moda é o quê, gente? A gente discute moda nesse podcast para quê? Para a gente entender que o papel principal da moda é mudar. Né? É o próximo, o que vem depois. Isso gera esse desejo. Né? A moda ela está sempre em movimento. Ela é sempre o que vem em seguida. Ela está aqui, mas ela já está com um passo lá na frente. Sim. Então, ela gera essa ansiedade, eu acho que ela é aumentada, assim, pelas redes sociais, né?
A loja ou a promoção, eles não podem ser considerados os vilões dos compradores compulsivos. Eles só encontram nessas pessoas um terreno muito fértil. Então, qualquer coisa que pinga ali, não brota. Ele simplesmente vira uma erva daninha, o negócio faz... E aí a pessoa fica fissurada e fala, só vê aquilo. Então, lembro de relatos muito comuns, assim, dos pacientes que, assim, porque eu vi na televisão, que não era, a rede social ainda não estava tão, mas eu vi fulano, a apresentadora X, usando a roupa tal, da pessoa ligar na loja, ligar na segunda loja, ligar na outra loja, ligar na assessoria do canal de TV para saber qual foi a marca para poder procurar, e nisso passou o dia inteiro de trabalho. E a pessoa não conseguiu trabalhar, porque ficou obcecado por aquilo ali. Então, hoje, com a rede social, pensa. Um dos lugares de maior gatilho para compra é realmente ali, porque é num clique.
E tem muita gente que enche o carrinho, né, de loja virtual para ter aquele... O prazer não fecha a compra. E tem um amigo, você foi falando, eu fui lembrando, ele trabalha no supermercado. E ele fica lá no supermercado, tá sempre de olho, tava trabalhando na pandemia no período da madrugada. E ele falou que era muito comum as pessoas irem até o mercado, encher o carrinho com as melhores coisas e ir embora.
E deixar lá.
E deixar lá. Fazer isso do negócio online na vida real. Várias vezes você não tem o dinheiro para fechar aquela compra. Você tem a vontade, né? Nossa, queria comprar esse relógio, queria comprar essa bolsa.
Dentro de um... Se você for num processo de tratamento, da psicoterapia, das compras e tudo mais, essa pode ser uma estratégia, de repente, para você reduzir um dano, né? Então, você começa a trabalhar com a pessoa que é tomada de decisão. Porque o que a gente tem hoje, essa coisa do clique, do tudo muito rápido, o que as pessoas fizeram na pandemia, que era assim, não importa o frete, é para chegar agora?
Eu quero hoje.
Eu quero hoje, eu pago o dobro do frete para chegar hoje. Então, as sacadas foram incríveis, assim. Hoje, não se você tem vários estímulos ali. Compre várias coisas porque você não paga frete. Enfim, você tem vários estímulos nesse lugar, né? E aí você vê as pessoas pondo no carrinho e tira e deixando ali, como uma forma de tentar a gente criar um elemento que é, vamos respirar, né? Vontade de comprar é uma coisa, comprar é outra. E para os pacientes compradores compulsivos, as pessoas que têm o problema, comprar, vontade é igual comprar. Eu tenho vontade, eu compro. Vontade, eu compro. Vontade, eu compro. Vontade, eu compro. Você fala, caramba, mas vontade, eu compro. Quem é assim na vida? Não dá para ser assim o tempo todo.
A gente precisa se autorregular, né?
A gente precisa se autorregular, a gente precisa entender que tem um processo, que tem uma questão de tempo, que tem muitas vezes uma questão financeira, enfim, você pode criar diversos recursos e elementos para você ponderar por que que você precisa daquilo ou vai aquilo. Que fala assim, vou comprar só o que eu preciso, é mentira.
E o que que a gente precisa, né? Porque eu tava...
Exato.
Fui fazer mestrado também no ano passado, eu terminei e estava lendo aquela sobre a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades.
Sim.
Né? Porque tem uma pirâmide que tem as necessidades humanas e na
base... Necessidades básicas.
Na base da pirâmide está comer, dormir.
Comer, dormir.
Fazer coisas básicas e ir ao banheiro. E aí, conforme a gente vai se realizando, né, na vida, vai satisfazendo, na verdade, essas necessidades básicas, as necessidades são outras. Autorrealização, né, afeto. Vai ficando cada vez mais
complexo.
Mais complexo, né? Mais sofisticado. E aí, para mim é muito louco assim, a gente pensar em que momento virou eu preciso parecer rico, né, para parecer alguém. Para ser validado enquanto pessoa, enquanto cidadão. Você tem alguma pista de em que momento que a gente virou essa chave? Porque eu acho que hoje é muito isso, é o parecer.
É natural a comparação. Só que pense nessa questão rede social. A comparação potencializou num nível astronômico. Você não tinha acesso à vida do artista X que você idolatrava?
De ver ele entrando no jatinho, né?
De ver as coisas da vida pessoal dele. Era uma reportagem que se fazia, era uma notícia de revista, era uma entrevista no programa de televisão. Então, as coisas eram mais pontuais, né? Só que hoje não. Hoje é tão pulverizado, é o tempo todo, tá na nossa mão, é o tempo todo olhando. Então, esse nível de comparação. Então, eu muitas vezes entrava na época da pandemia nas redes sociais, eu falava assim, gente, deixa eu ver o que falaram aqui. E aí, fulana tava grávida. Gente, os comentários eram absurdos. Ai, você já tem muito, dá pra mim, eu também tô grávida, eu não tenho nada. Eu não consigo ter essas coisas que você tem pra sua filha, eu queria tanto ter as coisas que você comprou pra sua filha também. E aí você vai lendo aquilo, você fala, gente, que lugar é esse que as pessoas precisam ter o que as outras têm pra se sentir bem? Né? Para falar, olha, eu também consigo, eu também tenho, eu também sou alguém neste mundo. Mas será que é através de coisas, né? Através de objetos? Será que é através de vestimenta, de aquisições?
Olha, a gente tem um momento aqui no programa que é o quadro Polêmica Possível, né? Porque a gente está falando aqui das pessoas e de tudo... delas terem esses impulsos e delas terem desejos e elas seguirem adiante com esses desejos. Mas esse é um ponto de vista controverso que puxa um outro lado também, né? É que eu acho que a gente não pode só culpar a vítima, né? Não dá para só culpar essa pessoa porque ela foi lá e se endividou e ela queria comprar. Eu acho que, assim, a gente o tempo inteiro, a gente está nas redes sociais, a gente é bombardeado por compre, 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 né? Eu fui, aliás, eu fui para Cuba um tempo atrás e eu, a coisa mais estranha para mim foi: não tem propaganda em nenhum lugar. Não tem outdoor na rua, não tem nada que
não diga, tem estímulo.
Não tem nenhum estímulo para compra, né? Até porque nem chega lá muita coisa, não tem a loja.
O próprio supermercado é extremamente limitado.
E eu fui pro Japão antes, que é um lugar que você só compra, que tem tudo. Tudo. Você piscou, você comprou um negócio que você não precisa. Né? Então a gente, assim, foram duas experiências completamente diversas, assim, nesse sentido. Então, assim, a gente, o tempo inteiro, do jeito que a gente vive aqui, né, também no Brasil, a gente é estimulado a comprar. Vamos, compra lá, você vai conseguir alcançar o dente mais branco, o cabelo mais sedoso, a posição social, né? E aí isso bate na nossa autoestima também, porque se eu tiver o dente mais branco, eu vou conseguir um marido, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir, sabe assim? E isso vai criando esses estímulos, né, para nossa cabeça.
E essas necessidades que, entre aspas, que se tornam prioridades.
É.
Elas ganham importância de uma tal maneira que você fica girando, gira a tua vida em prol disso.
E acaba virando uma coisa, né? A gente só é validado, só é reconhecido se a gente compra.
Sim.
Dentro dessa sociedade de consumidores, que tem vários autores que já falaram que a gente não é mais gente, né? A gente é consumidor. Agora a gente não é, você não é mais uma pessoa, você é um consumidor. Então, assim, mesmo que exista essa crítica pessoal, ah lá, né? A pessoa ela se sente culpada, porque ela acha que ela é uma falha pessoal dela ter caído nessa cilada aí do consumo compulsivo. Mas todo mundo, né? Toda a sociedade, tudo em volta dela está conspirando para que ela compre de verdade, ela compre mesmo. Por mais que o dinheiro vá acabar, não, dane-se, parcela, né?
Parcela.
Depois a gente vê. Então, assim, tem uma... também, e tem também essa a linha muito tênue entre o que a gente chama de eu e o que a gente chama de meu, né? Então, a coisa do eu estendido. Então, minha roupa também sou eu, é parte da minha identidade, né? Aquela coisa do você é aquilo que você tem. Você, que é uma grande falácia, mas que a gente é levado a acreditar desde o momento em que a gente nasce. Então, assim, é uma campanha bilionária para a gente acreditar que a vida é assim. A vida é assim mesmo. E aí, falando especificamente de moda, a partir do momento, né, que nos convencem de que se a gente não comprar aqueles produtos, a gente é uma pessoa pior. A gente não está conseguindo se expressar quem a gente expressar nossa identidade.
Você está de fora, né? De um contexto. Que muitas vezes você vê pessoas que passam a ter uma vida um pouco mais... valorizar outras coisas na vida, elas se afastam das redes sociais. Essa é uma tendência. Tem gente que mergulha muito, de repente, que fala assim, me perdi neste universo. Porque é tanto estímulo, são tantas vertentes de ensino, de curso, de beleza, de... moda, de relacionamento.
E isso dá esse frisson da compra também, né? Porque várias vezes eu vou me sentindo ansiosa e eu vou vendo que é porque eu tô consumindo muita informação de rede social. Então é um consumo, mas de outra coisa, né?
Sim, o consumo da própria rede social. Chega uma hora que a cabeça não para. E aí, qual é a sua sensação? Você tá falhando sempre. Porque aí você começa a ver alguma coisa sobre como educar filhos. Meu, você esquece.
Eu sou péssima, né? Você vai sair
de lá falando,
eu sou
a pior mãe do mundo, né? E aí, quando mais inserido nesse lugar, né, de estímulos para qualquer universo, mais perdido você fica daquilo que é importante para você. Então, hoje está faltando as pessoas se conectarem com seus valores. Eu posso estar inserido, eu posso querer comprar, eu posso comprar roupa, uma roupa atual, me vestir adequadamente. Ninguém precisa vestir roupa dos anos 70 hoje em dia, não é isso, vou usar você. Mas... quais são os meus valores, né? Quando eu faço isso, eu me distancio ou me aproximo daquilo que é importante para mim?
Bom, mas eu acho que a gente tentou, eu acho que aqui no podcast é sempre assim, a gente tem uma pergunta, E aí a gente vai debatendo sobre ela, porque eu acho que não tem um caminho único, né? A gente tem aí questões, a gente sente muito prazer ao comprar, porque a gente é estimulado, você respondeu aqui muito bem, que a gente é estimulado desde criança, desde sempre, com esse recurso da recompensa. Né? Então, o ato da compra, ele se torna uma reprodução do que seria esse ato de recompensa da infância, tipo isso?
Não é só da infância, acho que a gente tem os dois lugares, né? Tanto assim, do modelo comportamental. Então, você caiu, machucou, vamos lá pegar uma balinha, vamos lá que eu vou te levar no parquinho agora para você brincar, para distrair a criança. Então, são maneiras que a gente tem, até inocentes, de tentar tirar a dor daquele momento. Ninguém quer ver o outro sofrer. Mas, então, a gente tem as questões comportamentais que começam de coisas muito simples e vão para esse lugar do, nossa, você está muito triste, terminou um relacionamento, não importa. Vamos lá, vamos cortar o cabelo e vamos sair. Então, vai do gasto. Então, assim, consumidores de quê? De experiências. Uhum. Por isso que realmente esse termo consumidor, né? Que a gente passa a consumir tudo, né? Hoje, você vai num restaurante, você está consumindo a experiência do restaurante, né? Então, é um negócio que vai além do... né? Eu lembro quando eu comprei um sapato, a moça mandou para mim. Eu falei, coitada, mandou para a pessoa errada. Você fez sucesso com o sapato? Essa foi a mensagem. Eu fiquei com uma raiva tremenda. Eu falei, meu Deus, se contenha, né? Aí eu respondi, eu falei assim, olha, eu comprei o sapato, porque eu sou muito chata para comprar sapato, porque machuca meu pé, me incomoda, eu não gosto de comprar qualquer sapato. Então, por exemplo, a sapatilha eu comprei na loja, a mesma marca, igualzinha que eu tinha comprado, porque eu já sei que funciona.
Fez sucesso, porque não machucou o pé.
O sucesso é porque não machucou meu pé. Aí eu falei, moça, eu comprei porque não me machucava, porque era bom. Se você quiser saber se foi confortável, se deu certo, deu certo. Agora, sucesso, eu não tô preocupada em fazer sucesso com as pessoas. Eu tenho que fazer sucesso comigo, tem que me agradar, tem que fazer bem pra mim nesse lugar. A moça nunca mais mandou mensagem de confirmar.
Mandou pra psicóloga.
Mandou pra pessoa errada. Mas a gente tem um outro lado, que é a questão orgânica, né? Então a gente tem que precisa olhar pra essa questão do sistema de recompensa cerebral, que também é do ser humano, que não é nossa escolha. A gente faz coisas que nos geram mais prazer.
Isso é biológico.
É biológico. E gera menos prazer. Ou vai gerar... Você vai tomar uma injeção, você não vai sair de lá feliz. Você não vai ter um sistema de recompensa para falar, quero voltar a tomar outra injeção. Não é isso. Então, a gente tem que pensar que tem situações, tem ações, comportamentos que nós fazemos e que eles acionam esse sistema. Então, é entender que assim tem coisas que vão acionar esse sistema. E que é nosso, é biológico, é do ser humano. É como comer... ninguém tem isso comendo alface. Entendeu?
Tem açúcar. Comendo açúcar tem.
Mas comendo um açúcar, um chocolate, um hambúrguer, né? Uma pizza, as pessoas vão ter. Porque tem uma carga ali que dá um up, né? Então é isso que a gente tem que pensar aqui. Se você for pensar, vou me alimentar só para suprir meu corpo, você vai comer. Você não vai ficar... Eu tô com vontade. Não, vontade é outro lugar já.
E é tudo equilíbrio, né? Assim, eu gostei muito do que você falou sobre a felicidade ser algo mais a longo prazo, né? A maratona, lá, e correr a maratona. E o prazer, ele é aquela coisa rápida, né? Sim. Aquilo ali, aquela válvula de escape, digamos assim. Nossa, eu tô mal, vou sentir prazer com isso aqui. Só que aí acaba virando... um vício, né? Então, assim...
Porque uma sensação de prazer gera qual?
A culpa depois.
Pra algumas pessoas que têm um problema. Mas a tendência é você ter... querer outra sensação de prazer.
Ah, de novo.
E esse aqui é de novo. E esse aqui é de novo. Faz um teste. Observa pessoas num centro de consumo, num local de consumo qualquer. Dificilmente você vai ver... Você vai ver dois tipos de pessoas. Dois grupos. Aqueles que estão andando sem nada na mão. Porque foram pra... né? Tem algum outro, tem algum objetivo ali, ou aqueles que estão fazendo compras. Os que estão fazendo compras não estão só com uma sacola. Dificilmente estarão com uma sacola só. Normalmente as pessoas estão, você vai encontrar pessoas com mais de uma sacola.
Estão naquele momento de...
Porque você comprou um negócio aqui, você já comprou outra coisa ali, outra coisinha ali. Não é que você gastou um monte, mas a tendência é você querer repetir o ato, porque é gostoso.
Mas isso leva também pro nosso momento final, porque a gente sempre joga aqui um monte de informação, e aí a pessoa depois ela fica, meu Deus, né? Com aquele, o que que eu faço com isso aqui? Vamos tentar organizar, que é o fazer o possível.
Sim.
E isso eu acho uma ótima, que é ir focado. Você quer comprar uma coisa? Foco. Né? Você já pensou sobre aquilo. Uhum. Eu acho essa do carrinho, até de colocar no carrinho de compras, eu acho até uma ideia assim, interessante, porque várias vezes você fica, não, mas isso aqui? Né? O que que eu... Será que... Vamos ver o material dessa roupa? Vamos... Sim. Ver se esse modelo funcionaria bem em mim mesmo.
Te dar tempo para refletir. Uhum. Porque às vezes você vai na empolgação, porque o tempo está acabando, ou porque se você
vai
comprar,
esgotar.
Vai esgotar. Promoção. Ou se você colocar mais coisas, tanto desse negócio aqui, você desse campo aqui, que é... Você não paga o frete, aí você vai pegando qualquer coisa.
Você já viu um negócio que tem um contador em alguns sites que fica, tipo, 10, você tem 10 minutos para fechar essa compra com esse preço, senão vai aumentar
30%. Exatamente. É um relógio contrário.
É.
E essa contagem, pro nosso cérebro, ele é muito a sensação de perda. O que é a promoção? É a sensação de que todo mundo tá aproveitando e eu tô perdendo.
Uhum. Tô de fora,
então,
né?
Então, a sensação de perda faz com que a gente... É do ser humano. Eu vou querer tentar recuperar. Eu vou querer tentar conquistar também. Eu não quero ficar de fora.
Uhum.
Então, acho que ponderar, colocar no carrinho. Eu, às vezes, falo assim, faz uma lista de desejos. Você
escreve,
viu uma coisa que você quer, escreve. Põe lá no... Põe no notes. Faz uma conversa com você mesmo.
Dá um tempo pra você.
Se dá um tempo de pensar se realmente aquilo que você quer. Outro caminho, assim, com como eu vou pagar, de que jeito, quais são minhas possibilidades. É um outro lugar que você pode visitar também, né? Que pode te ajudar a definir. Se é o momento, se não é o momento.
Sim.
Né? Então, são estilos diferentes de controle, mas que buscam justamente o quê? Essa autorreflexão, esse tempo de pensar para tomar a decisão.
Eu vi um negócio muito bom esses dias, que era um exercício que eu vou propor aqui de outro jeito. Era um exercício assim, o que que te dá prazer? O que que você gosta? Qual é o seu passatempo quando você chega em casa do trabalho? O que que você faz que te dá prazer? Que não seja consumir mídia. Sentar na frente de uma tela e ver uma televisão, ouvir uma música, ler um livro. Tudo isso é consumir informação e consumir uma mídia. Não estou demonizando isso, tá? Eu estou só falando que, assim, existe outra coisa? Cozinhar, você tem, sei lá, plantar sua horta, você escrever um poema, não sei. Você sentar e escrever sua lista de desejos, você brincar com seu filho...
Conversar com quem tá dentro de casa, perguntar como foi seu dia.
Sentar e ficar ali. Que tipo de coisa que não é consumir algo, mesmo que seja uma mídia, te dá prazer? Então, isso é um exercício que eu proponho aqui também para você aí de casa que tá ouvindo a gente, né? Pensar nisso. E aí, eu acho que isso gera uma coisa muito importante para seguir em frente, que é o autoconhecimento. Que aí você vai se conhecendo e vai entendendo o que você gosta de fazer que não tem a ver com consumo. E você vai entendendo como o consumo pode andar lado a lado com aquilo de uma forma mais saudável, né?
Sim. Como você pode ficar em paz com isso? Consumir de forma que seja saudável.
É.
Respeitando os seus limites, os seus valores, observando aquilo que é importante. Se quando você faz isso, você se aproxima ou se distancia de questões que são... Importante que as pessoas não veem. Não se posta nas redes sociais isso.
Sim.
Né? Não tem uma forma. Não tem um cheiro, não tem uma cor.
É. E aí também não se culpar, né? Você caiu na cilada, comprou a roupa lá que você queria, comprou... Ai, fui no shopping, comprei uma sacola cheia de... Tudo bem também. Às vezes acontece você fazer isso, né? Não precisa... Ai, meu Deus do céu, eu caí. Mas eu acho que é também entender... O que te levou a isso e o que te dá prazer fora dali, né? Sempre pensar e refletir. Tatiana, muito obrigada. Foi legal o papo, adorei.
Foi ótimo mesmo, foi muito bacana.
Obrigada.
Obrigada pelo convite.
Olha, se você quiser participar dessa conversa, semana que vem eu vou ler alguns e-mails, eu vou falar com as pessoas que escreveram aqui para estilopossível@gmail.com. É só mandar seu e-mail para lá ou buscar Estilo Possível lá na busca do Telegram. Você pode mandar uma mensagem em áudio por lá, mandar uma mensagem em texto para falar o que você achou dessa conversa, né? Pode mandar DM também. Vamos trocar ideia sobre esse episódio. Eu adorei essa conversa aqui com a Tatiana. E eu não faço esse podcast sozinha, ele é feito por muita gente legal. Direção executiva, Murilo Lima. Direção de conteúdo, Renata Brito. Captação de áudio e vídeo, Milena Leal. Assistente de produção, Elizabeth Rocha. Edição, PK Filmes. E é uma realização Volto Digital.